Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral. Hoje, surpresa, né, ao vivo. E não poderia ser diferente, melhor, né, fazer ao vivo. Eu sempre gostei de fazer ao vivo. Com essa grata surpresa que hoje é o lançamento do disco do Ricardo Souza, Música Mineira, Barroco, aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. É sempre um prazer, né, fazer o Cultura Geral aqui. Trazendo essa música mineira, barroca, essa música gostosa de ouvir, de participar, de construir, né? Junto com os artistas aqui de Minas Gerais. Ricardo Souza, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral. É um prazer te receber. Dessa vez vai, né, ao vivo, né, não tem erro, né? E a gente conseguiu lançar esse disco, fazer esse material super bacana, valorizado. E eu acho que também valorizando também a cultura mineira. Muito obrigado pela sua participação e obrigado por escolher o Cultura Geral para lançar seu disco, viu, Ricardo?
Boa noite, Bertão. Boa noite, pessoal da TV Banqueta. Prazer estar aqui com vocês, junto com o Vitor, que caminhou comigo na longa jornada que foi construir esse projeto musical. E a gente está feliz de mostrar alguma coisa para vocês desse disco e falar um pouquinho sobre o disco e o processo de gravação do disco também, né? Muito obrigado pela oportunidade.
Vitor Diegues, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez, né? O outro deu para fazer só aproveitar o áudio, mas essa vai dar áudio e vídeo. Muito, muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez aqui. Eu fico muito feliz em conhecer você, saber que você é um multi-instrumentista, um cara que escolheu a música como um meio de vida e também uma ferramenta de salvação cultural para todos nós, né? Muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo mais uma vez.
E Bertão, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de falar com você, o pessoal da TV Banqueta também, o pessoal de Curitiba. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo, de apresentar um pouco do nosso trabalho, da trajetória, e agradeço também ao Ricardo pela oportunidade de somar nesse trabalho que está lançando e de poder participar dessa conversa com vocês hoje.
Então vamos de música para abrir aqui, para a turma já sentir o que vem por aí, né? Vamos soltar uma música aí para a gente perceber um pouquinho, o pessoal perceber um pouquinho a grandiosidade que é esse trabalho do Ricardo. E seu também, né, Vitor?
Vamos lá. Thank you.
foi essa música aí, Ricardo?
Essa música se chama Valsa pra Bianca, e ela foi feita ao violão pra minha filha, que chama Bianca, né? Ela foi feita de uma maneira pretensiosa para ser uma brincadeira de violão, e depois ela ganhou outros contornos, porque quando eu levei essa música para os meus amigos da minha banda, a gente tinha uma banda autoral em Belo Horizonte entre 2015 e 2018, essa música logo o pessoal gostou da música e a gente quis fazer um arranjo um pouco pro lado do rock progressivo nela, né? Então, assim, foi uma música que a gente carregou ela com tintas um pouco psicodélicas e progressivas, né? Com as nossas influências aí do Pink Floyd, do Yes e do Marco Antônio Araújo, que foi um grande cara aqui de Minas Gerais que também fez esse tipo de som, né? Então ela é carregada em guitarras e psicodelia, e assim ela foi gravada no disco, né? No disco ela mantém esse arranjo um pouco lá pro lado do rock progressivo, e contamos com grandes músicos aí que fizeram com que essa música tivesse uma expressão assim toda especial, né? Que a gente gosta muito, né? Já mando um recado e um abraço, um salve aí pra galera da Solar, que é essa banda que a gente tinha, e um salve também pros músicos que participaram da gravação do disco, né? Que teve a guitarra brilhante do Douglas, aqui de Nova Lima, o Douglas Seabra, e alguns músicos da Solar que tocaram comigo também, como o Márcio Diniz, o Zé Arthur e o Gubião Varenga, né? Que participaram das gravações aqui, vieram aqui gravar no estúdio do Vitor, e a gente conseguiu reproduzir mais ou menos o arranjo que a gente tocava nessa banda que eu tinha.
Ô Vitor, te trouxe algum desafio participar desse projeto do Ricardo, de gravar músicas essencialmente barrocas, né? Que as músicas do Ricardo é carregada de barroquismo, de mineiridade, né? Te trouxe algum desafio assim maior, então?
Com certeza, trouxeram vários desafios, porque além do estilo ser algo com que eu não tinha trabalhado outras vezes, né, não tinha muita familiaridade, a própria música instrumental era algo que eu tinha pouca experiência, pouca vivência, e através do Ricardo e do trabalho dele, né, eu tive uma relação maior com a música instrumental, eu tive que buscar referências, né? Então foi um grande desafio, e além disso as músicas são muito ricas em instrumentação, foram diversos instrumentos, se não me engano foram mais de 30 músicos envolvidos nas gravações, né? Cada um não necessariamente tocando um instrumento apenas, tocando mais de um instrumento. Então acomodar isso tudo e fazer isso tudo soar como música foi um desafio grande, mas que foi muito prazeroso, né? Foi divertido também, e foi um grande aprendizado que a gente já tá levando pra frente aí, inclusive outro projeto do Ricardo aí que vem pela frente também.
Ô Vitor, eu vou te contar uma novidade. Isso aconteceu na década de 80, o Ricardo sabe disso, só que você não tinha essas tecnologias todas, tinha que juntar todo mundo. Aí uns bebia, outros quebravam o pau, outros xingavam, né, Ricardo? Os festivais eram bons por isso, que virava a noite e aí você não sabia o que acontecia depois, né? Tem festival que o músico foi embora. Ah, não vou, cansei de esperar a minha vez, vambora.
Aqui, pelo menos até agora, tudo correu bem.
Não, mas agora não tem isso mais, né? Mas essa criatividade sempre aconteceu, e o povo era tão criativo que eles falaram, ah, chega também, parei, cansei de tocar, deixa eu ir embora. Mas isso em outras épocas. Ô Ricardo, que tem de rosário de congado nessa música sua, já que você, para quem está nos ouvindo, que é de fora, que não te conhece, que não conhece a cidade, o Ricardo mora num bairro tradicional aqui de cultura afro-brasileira, que mora do lado da igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, e lá é carregado de manifestações culturais, como o congado, por exemplo. E eu queria te perguntar, Ricardo, o que tem de rosário? O que o rosário tem da sua música mineira, essa música que eu tô chamando de música barroca mesmo, né? Que não tem jeito, né? A gente que foi forjado nessa coisa das Minas Gerais traz isso no peito, né?
Uhum. Bom, Betão, o rosário é minha região de Nova Lima, né? Eu fui nascido e criado lá, ao lado da igreja, né? E anualmente a gente tem dois encontros dessas manifestações de congado e folia de reis, né? Uma no dia de reis em janeiro, que é dia 6 de janeiro, se não me engano, que tem um encontro de marujada e dessas manifestações folclóricas lá. E tem outra no meio do ano, acho que, se não me engano, em agosto, se não me engano. Então, assim, cresci vendo essas manifestações.
É outubro.
E além disso, também, o Rosário é o berço da Escola de Samba, Unidos do Rosário, em que sempre ensaiava a bateria, ensaiava lá perto da igreja, lá pertinho da minha casa, na época que o Carnaval de Nova Lima ainda tinha essa tradição das escolas de samba muito forte, né? Então, a tradição do samba e a tradição dos congados, dos tambores mineiros, né, folclóricos, sempre estiveram presentes, assim, na minha formação e na minha infância. Eu reconheço essas influências, né, do folclore e do samba, e, inclusive, no disco tem uma música. Não, a gente não vai tocar aqui, não preparamos essa música, mas ela tem uma música que se chama Barra do Céu, que é um samba que eu fiz, que fala do futebol dos meninos de rua, futebol dos meninos, né, que era mais ou menos essa lembrança que eu tenho da gente jogar bola na rua, de ficar convivendo ali perto da igreja, jogando futebol. A Nova Lima, nessa época, nos anos 70, tinha poucos carros, né, a gente podia jogar bola na rua, né, hoje seria impossível isso, né, mas está sempre presente na minha lembrança e nas minhas influências, essa questão da cultura negra e da cultura afro-brasileira, na música e nas manifestações folclóricas.
Ô Vitor, se a gente pudesse pensar em um momento assim, nostálgico, quando você começa a fazer esse trabalho, você tentou viajar no tempo e pensar assim, pô, O que foi essa época, né? Isso passou pela sua cabeça?
Ô Betão, te confesso que não, cara. Que, assim, foi um desafio tão novo pra mim que eu demorei um tempo, Ricardo sabe disso, eu demorei um tempo a mergulhar nele de fato, assim. E vindo os resultados. Porque, como eu disse, o Ricardo, ele trouxe essa experiência de música instrumental, pra mim era nova. Então, pra eu entender, de fato, o que se tratava do trabalho, as influências do próprio Ricardo, isso levou um tempo. Eu te confesso que agora, com o resultado do trabalho, da maneira que está sendo apresentado, me faz refletir um pouco mais sobre o que de fato significa, sobre essas fontes que a gente... Que eu te confesso que, no meu caso, eu até bebi de algumas fontes sem saber. E agora, né, fico feliz em saber que elas fazem parte também do meu portfólio de trabalho, das minhas influências também. Mas isso é uma coisa que aconteceu ao longo do processo. Se eu falasse que eu já comecei refletindo sobre isso, eu estaria mentindo.
Eu até gostaria de complementar um pouco, porque tem um exemplo claro disso, Betão, sobre essa questão da influência do Vitor. É porque quando eu cheguei aqui para gravar uma música do disco, que eu já tinha um objetivo com ela, que era fazer uma resposta afro-latina para um standard jazz do pianista americano chamado Herbie Hancock, que o Vitor sabia tocar essa música do Herbie Hancock, que chama Cantaloupe Island. Dentro da formação dele de pianista, ele já tinha estudado essa música, ele já tinha tocado essa música. E aí, na hora de fazer o piano, para a minha versão, para a minha composição, que era uma resposta a essa música, segundo a minha intenção foi fazer uma resposta a essa música, o Vitor já veio com o swing do piano pronto. E o swing que o Herbie Hancock usava, né? Usa nessa música. Então a música chama-se Na Minha Ilha.
É aquela música, né?
É, que a gente vai.
Essa é a original.
É a original.
Ah, é a música mesmo.
Aí tem que continuar.
Essa música do Red Hancock, o Vitor já tocava ela muito bem, que é fruto também até do professor dele, que é o Deilson, um grande cara que também tocou, filho do Dinilson, né? Um grande cara que também participou do disco, o Deilson, grande pianista aqui de Nova Lima. E a gente, quando eu falei com o Vitor que eu queria um swing parecido com o Cantaloupe Island, ele já veio com um swing pronto, né, pra música, né? Então a gente, indiretamente o Vitor bebeu das referências que também eu tive, né?
Sem saber.
Esse é o grande lance da música, né? A gente, na realidade, a gente bebe sem saber, de fato, e depois na hora que cruza que você vai ver as influências, né?
Exatamente.
Você tocou num assunto aí, eu acho que é interessante a gente fazer uma homenagem, né, Ricardo? Que é o Dinilson, né? Eu acho que é fundamental a gente fazer isso com alegria, fazer isso para cima, né? Pensar que nós tivemos aqui em Nova Lima um grande músico, um cara que talvez assim, para o grande público mesmo da cidade não tenha sido tão conhecido como músico, mas foi um grande músico, um grande jazzista, e teve muita influência nas coisas que você fez também, né, Ricardo? Conta um pouquinho disso pra gente.
O Dinilson era um cara fundamental na minha formação, porque quando eu tinha 15 anos de idade, comecei a tocar, adolescente, eu não tinha muitas referências, assim, eu tinha as referências das músicas que eu ouvia com a minha mãe, né, que minha mãe sempre ouvia muito disco, né, LPs, eu tinha as referências da minha mãe, que são ótimas, inclusive, né, minha mãe sempre teve muito bom gosto pra música, e eu ficava lá cantando junto com ela, e a gente sempre ouvia música juntos, quando eu era criança, eu acho que isso aí me trouxe pra música decisivamente, né, essa influência da minha mãe, e... quando eu estava adolescente, que eu quis tocar violão, ela me deu o primeiro violão. E eu tive um amigo, tenho um amigo, né, que chamou Pim, que morava ali na rua Franklin de Lima, em Nova Lima, no centro de Nova Lima, em que eu saía lá do Rosário e levava o violão lá para casa do Pim para ele me ensinar a tocar, para ele me ensinar umas músicas. E a gente ficava sentado ali na calçada, em frente à casa dele, para tocar. E nessas idas lá na casa do Pim, quando chegava à noite, principalmente à noite, depois que eu já fazia todos os meus deveres de escola e tudo mais, a gente via subindo a rua assim um cara, e o Pim sempre falava assim: você tem que conhecer esse cara aqui é o melhor músico da cidade. E o Dinilson voltava, porque ele trabalhava em Belo Horizonte, ele trabalhava como piloto, né, ele trabalhava viajando para o Brasil e para o mundo, né, como piloto. Aí, quando ele voltava para casa, ele geralmente subia a rua Franzinho de Lima e a casa dele, logo pertinho da casa do Pim. O Dinilson parava lá para ver a gente tocando e o Pim pedia ao Dinilson para tocar alguma coisa, para eu ver um cara que sabia tocar direito, né? E aí, nessas brincadeiras, eu conheci a música do Tom Jobim, a música do Baleval e outros, né? Grandes caras aí da Bossa Nova e da época dos anos 60, anos 70, né? Que o Dinilson sabia esse repertório de cor e salteado, né? Então, isso tudo foi puxando a minha curiosidade para esse tipo de universo musical, assim, para aprender a tocar essas músicas, usar esses acordes. Então, acho que ele foi decisivo para mim, assim, foi decisiva a influência, e eu tive o prazer de conviver com ele nessa época tão jovem, né, e ele já um cara, assim, maduro e um músico experiente. Então, ele teve toda a paciência do mundo, e eu respeito demais essa pessoa dele, e a família dele também espetacular, né, os filhos também, a esposa, todo mundo espetacular. O Vitor também tem uma história bonita com o Dinilson, porque a formação do Vitor é toda na escola de música do Dinilson. O Vitor pode falar um pouco mais sobre isso depois, né? Então, é um grande cara que influenciou não só a mim, mas como uma geração enorme, gerações de músicos de Nova Lima, né? Foi muito importante.
Eu tive a oportunidade de estudar lá por mais ou menos 10 anos. Me formei, logo que me formei lá com o Deilson, né, filho dele, eu passei a dar aula na escola, dei aula lá por mais 10 anos, mais ou menos, de teclado, de prática em conjunto, de saxofone. E sempre que eu falo dele, eu faço questão de destacar o lado educador musical também, não apenas o lado músico, mas a sensibilidade dele em ensinar também, a paciência, porque não é todo, a gente sabe, não é todo músico que gosta, que tem essa sensibilidade, essa paciência para dar aula, para passar o que sabe para outra pessoa, e ele de fato gostava disso, e todos os alunos que ele teve tem um carinho super especial por ele, continuo tendo, assim, né, essa história é bem bacana.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, também não sai daí, um minutinho a gente estará de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, um minutinho só.